Nós estamos aqui reunidos, este é o segundo culto, segundo domingo, né? Terceiro culto da série Encontros que Transformam a Vida. Nós vamos ler hoje para a nossa reflexão o Evangelho de João, capítulo de número 4, os versos de 46 a 54. Então, o Evangelho de João, quarto capítulo, versos de 46 a 54. Convido você a acompanhar a leitura. Temos aqui no telão, para você que está na internet, como legenda. E assim nos diz então a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã. E o tema da nossa reflexão de hoje é: o desespero encontra-se com Jesus. O desespero encontra-se com Jesus. O desespero é uma situação que todos nós tememos passar. Quem aqui já passou por alguma situação de desespero sabe como é terrível. Nós estamos falando aqui nesse texto a respeito de um oficial do rei. Um oficial do rei naquela época era alguém que tinha a procuração do rei para atuar naquela região. Então, esse oficial era uma espécie de governante sobre a Galiléia. Se nós olharmos no mapa para entendermos a geografia daquele espaço, nós temos mais ao sul a região da Judeia, onde Jerusalém está quase no centro. Um pouco acima da região da Judeia está a região de Samaria, onde moravam os samaritanos. E mais ao norte está a região da Galiléia, onde estão situadas as cidades como Nazaré, onde Jesus, né, foi criado. Jesus de Nazaré, né, a origem de Jesus está em Nazaré. Mais acima nós temos a cidade de Caná. E um pouco mais ao norte, você tem ainda a região de Cafarnaum, a principal região da Galiléia. Cafarnaum era a cidade que tinha toda a movimentação comercial, né? Poderia se dizer assim, quase como a capital ali da região da Galiléia. E Jesus está num trecho de viagem, né? Já na atuação do seu ministério, saindo de Jerusalém, ele para lá em Samaria. Nós sabemos ali pelo relato, no próprio capítulo 4 do Evangelho de João, que ele parou ali naquele poço de Jacó, onde ele encontrou a mulher samaritana. E segundo o relato bíblico, ele ficou por cerca de 2 dias naquela cidade, onde tinha o poço. Um pouco mais adiante do poço tinha a cidade onde os discípulos foram comprar alimentos, enquanto Jesus ficou ali à beira do poço, descansando, quando chegou a mulher samaritana. Aquela mulher teve um encontro transformador com Jesus. Jesus se revelou a ela como Cristo, e ela saiu a contar a notícia para as pessoas ali daquela cidade. E muitos vieram então ter com Jesus e creram nele. Naquele cenário, ali em Samaria, O texto bíblico, se você voltar um pouquinho aí no Evangelho de João, capítulo 4, os versos de 39 a 42, nós temos uma descrição de que o serviço de Jesus, a missão de Jesus, prosperava em Samaria. Vamos ler comigo, olha. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, dizia aquela mulher. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e dizia àquela mulher que o encontrou no poço: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Olha que testemunho extraordinário. Já não é mais pelo testemunho que você nos passou a respeito de Jesus, e continua: mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que testemunho extraordinário nós vemos aqui. Aquelas pessoas daquela cidade se encontraram com Jesus, vieram até ele pelo testemunho da mulher, mas quando chegaram-se diante de Jesus, se entregaram e declararam a frase que transforma tudo: ele é verdadeiramente o Salvador. Isso é extraordinário. Jesus estava alcançando grandes êxitos ali. Na nossa lógica atual, né, time que está ganhando não se mexe. Então, pela nossa lei de sucesso, seria melhor se Jesus estabelecesse a sua base em Samaria, correto? Porque muitos creram de forma genuína nele e estavam dispostos, inclusive pelo testemunho da mulher, a uma obra evangelizadora muito relevante. Certamente eles estavam dispostos a sair e comunicar aos demais. Por que não Jesus não utilizou dessa base ali de transformação, do encontro que teve com aquelas pessoas, para alavancar o seu ministério e fazer chegar a mensagem em todos os cantos daquele tempo? Mas Jesus fica 2 dias e se dirige à Galiléia. A Galiléia, e o texto vai nos falar a respeito disso, né? Jesus, alguns versículos antes, vai dizer aqui, no versículo 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Jesus está voltando para a sua terra, para a sua região, região da Galiléia, onde ele não tinha honra, né? As pessoas não o reconheciam como Salvador. E mesmo assim Jesus dirigiu-se àquela região. Nós vamos ver pelo contexto bíblico dos evangelhos, na narrativa, na explicação a respeito de Jesus, que ele nasceu e cresceu ali em Nazaré, mas mais para frente, especialmente depois da perseguição que já começa a acontecer em torno de Jesus, ele se muda para Cafarnaum. Jesus estabelece moradia, um ponto fixo em Cafarnaum. E Jesus, já no seu ministério, volta para essa região, cuja característica é um coração duro. Aqui nós já extraímos uma grande lição para nós. Mesmo que o seu coração esteja duro, mesmo que você esteja vivendo frieza, mesmo que você tenha uma mente cética a respeito de Jesus e do Evangelho, Jesus não acha que isso é barreira suficiente para vir ao seu encontro. Como você está hoje? Seu coração anda petrificado? O Senhor Jesus não tem problema em te encontrar assim. Como foi nessa mesma região aqui? Ele vai para Caná da Galiléia. E o evangelista João vai dizer aqui, vai retomar o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galiléia, que nós conhecemos como as bodas de Caná. Aquele casamento onde Jesus foi um pouco depois dos discípulos. Ele vai para esse casamento e neste cenário de festa ele realiza um milagre de transformar a água em vinho. Ali ele já estava anunciando a respeito de si, mostrando as características que ele trazia em si, de Cristo, do Salvador, Filho de Deus, Filho do Homem. Jesus está ministrando isso em Caná. Mas dali muitas coisas não surgiram a partir desse mesmo sinal que ele realizou nas bodas de Caná. E também essa região, muitos iam para as festas em Jerusalém. E também lá presenciaram, e o texto vai nos dizer isso, lá muitos presenciaram os sinais e maravilhas que Jesus realizou lá em Jerusalém. Mas de alguma forma, esse povo que está na Galiléia, aqui em Caná, em Cafarnaum, é um povo que a gente vai perceber um alto grau de interesse pelo que Jesus podia fazer, e não por quem ele era, e não por quem ele dizia ser e o que ele estava querendo propor para o coração daquelas pessoas. Nós percebemos aqui, na composição do texto, até uma certa ironia do evangelista, quando fala que eles foram recebidos, né, lá em Caná. No versículo de número 45, fala assim: assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, né, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, né. O evangelista, segundo os estudiosos, vai mostrar que tinha uma certa ironia aqui, né. Eles não o receberam. Eles estavam interessados no que Jesus podia fazer ali, a respeito de sinais, maravilhas. Jesus, um pouco mais à frente aqui, vai dar uma bronca, né, ferrenha, no oficial, mas não é só no oficial, é no povo, que só creria em Jesus se eles vissem algum sinal ou maravilha. Mas esse é o contexto em que Jesus vem se manifestar, porque estava olhando para o coração humano. Existem muitas pessoas, talvez muitos de nós, que estão vivendo esse tipo de frieza. Uma fé que ela só se alimenta em Deus se for algum sinal ou maravilha, alguma coisa extraordinária. Se o Senhor não mudar as leis naturais, eu tenho dificuldade de me submeter a Ele. E neste encontro que nós observamos aqui, o que está em jogo é exatamente isso, né? Uma fé baseada no egoísmo, não em entender o que Jesus tem a compartilhar e o que Ele quer propor, mas o que Ele pode fazer para a minha vida voltar ao normal. Muitas pessoas se achegam diante de Deus dessa forma. Mas é num contexto talvez mais delicado do desespero que nós vemos esse oficial tendo a sua vida transformada. Veja, um filho está à beira da morte. Nós estávamos, eu e a Raquel, conversando esses dias, que estávamos com as crianças numa praça, e elas correndo, né, e querem descobrir, a gente fica lá preocupado, será, né, o que pode acontecer, né, se alguém vem e pega, vai embora, o que passa na cabeça de pais, né. A Raquel fala que a minha mente tem uma fertilidade, assim, né, para pensar tragédias, né. Tudo que pode acontecer, eu falo, e se acontecer isso e quebrar um pau, e o pau, ela fala, para, né. Essa nossa... esse senso de proteção, né, de cuidar de tudo, para um pai, uma mãe, ver um filho que está à beira da morte é de fato uma situação para gerar desespero. O que é que eu posso fazer para reverter esse quadro? E nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do governante da Galiléia, que certamente tinha sobre o seu comando todos os recursos, melhores profissionais de saúde da época. Tudo que ele podia fazer, certamente ele já tinha feito para salvar o seu filho da morte. Este oficial que vem agora diante de Jesus desesperado, ele pede com insistência, mas há já aqui algum ponto diferente, porque ele não chega a Jesus impondo e obrigando que Jesus faça o que ele está querendo, que vá até o filho dele e cure. Ele roga, ele pede, ele solicita, ele age com desespero, dizendo, por favor, vá até meu filho. Ele talvez como governante poderia estar com uma tropa em torno, pegando Jesus e falando, vamos lá, você vai comigo agora. Mas ele não usa dessa força, certamente já entendendo o nível de desespero, né? Assim, se eu faço isso e ele de fato tem poder, o que pode acontecer comigo e o que vai acontecer com meu filho? Ele chega diante de Jesus com respeito e pede a Jesus, roga a Jesus, implora a Jesus que faça algo pelo seu filho. Em tantas situações que nós podemos passar na vida, talvez a do desespero é a situação que nós mais podemos tomar decisões impulsivas, né? E procurarmos qualquer tipo de solução para resolver. Nesse caso, o fato de Jesus ter rompido as barreiras de rejeição para com ele, o fato de Jesus ter ido para Caná, mesmo sabendo que ali ele seria rejeitado, como nós vamos ver em todo o histórico que acontece na vida de Jesus, é a região que mais tem pessoas que rejeitam a Jesus. É na Galiléia que vários discípulos deixam de seguir a Jesus e ele dá aquela dura nos seus discípulos mais próximos, dizendo: e vocês não vão também? Vão também, vão embora. É nesse contexto de rejeição, onde Jesus, mesmo diante dessas barreiras, ele avança. E como nós sabemos que Jesus não dá ponto sem nó, ele chega nessa região. Porque ele sabia que ia encontrar alguns, que mesmo com dificuldade, mesmo apenas quando visse sinais e maravilhas, creria nele. Creria em Jesus, não só ele, mas toda a sua família. Jesus, apesar de parecer no texto que foi o oficial do rei que foi atrás de Jesus, nós sabemos que é inverso. Jesus foi até aquele ponto. Jesus tocou naquela cultura. Jesus salvou o governador daquela região. Jesus fez sinais e maravilhas ali, para que o coração endurecido pudesse submeter-se a ele. Aquele homem chegou sem saber muito de Jesus, correto? Ele sabia que Jesus fazia milagres. Isso era já um histórico. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente ele era um judeu, tinha uma base do Antigo Testamento. Mas, sendo oficial do rei, e vamos lembrar quem era o rei da época? Herodes Antipas. Quem foi Herodes Antipas? Foi quem mandou decapitar João Batista, o primo de Jesus. Aquele oficial era o procurador desse rei naquela região. Jesus já estava ali após a morte de João Batista. Mais uma barreira, não é? Jesus poderia dizer: ah, o filho desse procurador, eu não faço, não vou curar, não. Olha o que, para quem ele serve, fez com o meu primo João Batista. Jesus tem diante de si mais uma barreira, e mesmo assim ele se põe ali. E quando aquele oficial pede que ele faça um milagre, aquele oficial não tinha tanta noção de Jesus, porque ele vai dizer: venha comigo, venha ver o meu filho. Ele quer levar Jesus até Cafarnaum. Possivelmente 28 quilômetros de distância estava Cafarnaum de Caná. 28 quilômetros. Possivelmente ele estava considerando que Jesus iria para a casa dele, talvez em Cafarnaum, né, ou onde estavam os discípulos. Mas ele está pedindo que Jesus faça uma viagem até chegar ao seu filho para curar, porque ele não tinha noção do poder de Jesus. Ele não tinha noção de quem era Jesus e da capacidade de agir em todo o contexto. E Jesus então se revela para além da capacidade de curar. Ele já havia se revelado numa situação de transformação física de água em vinho. E agora ele está se revelando nesse sinal e maravilha como aquele que não encontra barreiras geográficas para realizar um milagre. Eu não sei como você tem se achegado diante de Jesus. Não sei como você tem desenvolvido o seu relacionamento diante dele. Mas ele já se revelou como aquele que age para além das questões geográficas. Na resposta, então, a esse oficial, primeiro Jesus dá uma bronca. Ele vai dizer a respeito desta dificuldade de crer sem ver sinais. E ele não fala só para esse oficial, mas para todos aqueles que estão em volta. E aqui há uma advertência para nós. E nós precisamos, nesse encontro com Cristo, compreender, né, que nossa vida não será repleta desses sinais e prodígios, e quando nós precisamos desses sinais e prodígios para nós estarmos com a nossa fé boa, bem com Deus, né, no relacionamento com Ele, tem coisa errada aí. Essa não é a forma genuína e verdadeira de viver diante de Jesus. Jesus não faz sinais e maravilhas para que você de fato permaneça bem nele, devoto a ele. Ele faz isso para os corações frágeis, que não conseguem crer, num ato de extrema misericórdia, para que o coração dessas pessoas se abram para aquilo que ele é. De fato, Jesus não está, e Deus não está interessado em ficar fazendo sinais e prodígios o tempo todo na nossa vida, porque isso pode nos estimular, como esse povo aqui da Galiléia, a querer só se aproximar de Deus e de Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é. É verdade que muitos, ou quase todos, se aproximam de Cristo, de Deus, pelo que ele pode fazer. Mas a maturidade que Deus quer gerar em nós é para que nós nos transformemos em pessoas que se relacionam com Ele por quem Ele é. Quem Ele é? Quem é Jesus? Jesus foi esse que respondeu àquele oficial: vai, o teu filho vive. Esta palavra, esta afirmação de Jesus transformou a vida daquele oficial. Porque, segundo o texto, ele creu na palavra de Jesus. Eu não sei como Jesus falou isso para ele. Eu penso que, às vezes, se fosse comigo, eu ia tentar olhar nos olhos de Jesus, né, a janela da alma. Talvez foi algo assim, Jesus olhando para os olhos desse oficial, dizendo: vai, teu filho vive. Esta palavra, como a palavra de Deus ao criar o mundo, não é? Lá em Gênesis, haja separação, né, entre terra e água, haja luz. Talvez essa palavra tão simples, essa frase tão simples, foi a que gerou uma primeira transformação, primeira etapa de transformação na vida deste oficial. Porque, segundo o texto, ele creu em Jesus. O teu filho vive. Nós queremos isso, não queremos, queridos? Nos desesperos que podemos passar na vida, nas situações de aflição, na situação de frieza do nosso coração, como nós ansiamos por esta palavra de Jesus que nos acalma e nos faz crer. Vai, o teu filho vive. Ali aquele oficial disse: olha, vamos embora, não precisa mais levar Jesus não. Não preciso mais empurrar Jesus até Cafarnaum. Eu crerei. E ele se dirige então a Cafarnaum. E antes de chegar a Cafarnaum, ele encontra então os seus servos, né, que vêm com a notícia de que de fato o filho já estava melhor. E ele pergunta: quando foi que ele melhorou? Eles disseram: olha, lá pela hora sétima foi que a febre o deixou. Ou seja, já teve o sinal de melhora ali. A cura de Deus ocorreu na vida daquela criança. Quando esse oficial vai falar com Jesus, ele usa uma palavra grega para chamar a minha criança, né? A expressão é criança. Quando Jesus vai responder àquele homem, ele diz: filho. Parece quase nada, mas Jesus está tratando aqui as coisas como esta relação de Deus para com ele, de Deus para conosco, né? O teu filho vive. Esta relação de Jesus com cada um de nós, de profundidade, com a intimidade que nós precisamos, é isso que transforma a nossa vida. Então Jesus falou isso. Aquele homem creu na palavra de Jesus e foi a primeira etapa de transformação. A segunda etapa de transformação é quando ele viu as evidências. E ele viu então que de fato aquele filho dele foi curado. Jesus é poderoso. Jesus fez acontecer. Mais uma vez ele fez um sinal e maravilha. E isso tocou a vida dele profundamente. E dessa vez, além dele, a sua casa também foi salva. nós observamos essas etapas de transformação na vida desse oficial. Nós não temos o relato do que acontece na sua vida dali por diante, nós não sabemos a respeito disso. Não é a intenção do evangelista aqui dizer da história desse oficial. A intenção do evangelista é falar a respeito do Jesus que vem ao nosso encontro, do Jesus que conhece a profundidade da nossa vida, do nosso ser, da frieza do nosso coração e conhece o nosso desespero. O Jesus que não interrompe o seu trabalho por conta das barreiras geográficas, barreiras de rejeição, barreiras de violência contra ele, mas que, além disso, ele vai adiante a fim de alcançar o coração daquele que precisa. Jesus demonstrou completa misericórdia para com aquele oficial e seu filho. Eles não mereciam, mas Jesus o salvou. Aqui nós temos um contraste. É propósito do evangelista, primeiro, narrar os samaritanos, aqueles que creem em Jesus pelo testemunho, pelo encontro, por quem ele é, pela palavra dele, com aqueles que têm coração enrijecido, egoísta, à espera apenas de sinais e maravilhas. Nos dois casos, Jesus foi misericordioso para com os samaritanos e para com os galileus. E assim ele também é com todos nós aqui. Como anda a sua vida? Você já se encontrou com Jesus? Você já está no encontro desse Jesus que é misericordioso para com você? Seja numa situação genuína como você se entregou a ele, ou numa situação talvez de frieza de coração, onde foi preciso que algo extraordinário acontecesse para que você se despertasse a Jesus. Todos são chamados para viverem como discípulos transformados, que creem em Jesus para além dos sinais, mas por quem ele é, desfrutando de quem Cristo é na nossa vida. Eu não sei para onde você vai os próximos dias da sua vida. Se você continuará no mesmo trabalho, na sua casa, se você tem planos, né, para a sua vida que talvez ainda não estão submetidos a Cristo, a Deus. Mas uma coisa que eu quero convidar você nessa manhã é se aproximar de Jesus. Porque ele tem vindo ao seu encontro. Ele quer caminhar com você. E até mesmo em situação em que você possa estar gélido. Nós percebemos que nesse momento de pandemia, muitas pessoas se fecharam a Deus. Vocês concordam? Muitas pessoas estão machucadas. Muitas pessoas estão perguntando, por que que Deus não fez nada? Por que que Deus não salvou esse meu amigo? Pedi tanto. Por que que Deus não curou essa pessoa querida da minha família? Por que que Deus agiu dessa forma? E talvez essa falta, talvez de algum sinal e maravilha, uma cura milagrosa, pela qual você tanto pediu, talvez isso não aconteceu. Para muitas pessoas isso não aconteceu. Para muitas pessoas do Evangelho, não era só o filho desse oficial que estava doente. Quando Jesus cura aquele coxo no tanque de Betesda, outros estavam lá. Jesus não curou a todos. Você já observou isso? Ele curou alguns para sinalizar quem ele é e o que ele traz para todos nós. De forma que, para muitos nessa pandemia, o Senhor não respondeu à oração e proporcionou cura ou um milagre. E isso não deve abalar a sua fé. Isso não deve te afastar de Deus. Porque ele não quer te alimentar de sinais e maravilhas. Ele quer te alimentar dele. O que você precisa, da ótica de Deus, de Cristo, não é mais um sinal, mais uma maravilha, mais uma cura. O que você precisa é dele, do encontro com ele. E este encontro que é milagroso, e nós muitas vezes não damos o real valor ao encontro com Deus, ao tempo de oração, ao tempo de devoção na palavra do Senhor, mas este encontro é milagroso. O que você precisa, querido irmão, querida irmã, o que nós precisamos é do encontro com Jesus, é da voz, como ele disse para aquele oficial: o teu filho vive. A voz que nos faz crer, que nos acalma o coração, que dirige a nossa vida. E esta voz, esta relação está disponível a todos nós, hoje, agora. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção agora. E eu quero convidar você a falar com o Senhor, a sua oração agora. Reconhecendo quem ele é, se dispondo a abrir mais o coração, como a mulher samaritana, como os samaritanos fizeram. Deixa o Senhor falar com você. Se coloque no lugar do oficial, no momento em que Jesus falou para ele: o teu filho vive. Qual é o teu problema hoje? No caso do oficial, era o filho que estava à beira da morte. O que hoje você tem a pedir ao Senhor? Coloque diante dele. Deixa ele te responder, porque eu sei que a voz do Senhor, quando falar com você, quando alcançar o seu coração, quando a palavra de Cristo chegar até a sua vida, vai ser suficiente para te tranquilizar, para edificar a sua vida, para te conduzir por um caminho de esperança. Então, antes deles começarem a cantar, ainda com essa música tocando, mas faça a sua oração hoje para Jesus, nesse momento.